Agenda Africana. Os desafios de um continente em análise na Voz da América.
E abrimos aqui mais uma edição da rubrica Agenda Africana na Voz da América. Cabo Verde vai a votos no próximo dia 17 de outubro. Cerca de 400 mil eleitores vão escolher o próximo presidente, que vai substituir Jorge Carlos Fonseca, que termina no próximo mês o seu segundo mandato. Em campo para a disputa da cadeira no Palácio do Planalto estão Carlos Veiga, antigo primeiro-ministro e apoiado pelo MPD no poder, e também pela UCID, José Maria Neves, antigo primeiro-ministro e apoiado pelo PSCV, principal partido da oposição, Hélio Sanches, advogado e antigo deputado do MPD, Casimiro de Pina, professor universitário e antigo conselheiro do primeiro-ministro, Gilson Alves, médico, Fernando Rocha, engenheiro naval, e o professor Joaquim Monteiro de Pina. Carlos Veiga e José Maria Neves, no entanto, apoiados pelos partidos do arco do poder, concentram as atenções. As sondagens apontam que um deles será o próximo presidente cabo-verdiano. Nesta edição da Agenda Africana, o nosso correspondente na cidade da Praia, Eugênio Teixeira, falou com José Maria Neves e Carlos Veiga, a quem colocou as mesmas questões.
O que é que leva José Maria Neves, que foi primeiro-ministro durante 3 mandatos, a concorrer às eleições presidenciais de 2021?
O país está numa situação muito difícil, tendo em conta a pandemia, mais desempregos, mais pobreza, mais desigualdades, a economia está em profunda recessão, a dívida pública está a aumentar, o déficit público também, temos sérias dificuldades financeiras, e é preciso reconstruir o país na pós-pandemia. Precisamos de um presidente com prestígio, com capacidade para mobilizar parcerias nacionais e internacionais, públicas e privadas, para, em cooperação com o governo, reconstruir o país para termos mais empregos, menos pobreza, menos desigualdades, para apoiarmos as empresas, empoderarmos as famílias, e é este presidente que eu quero ser. Mas também precisamos acelerar o passo de modernização do país. O país fez bem o que fez nestes 46 anos, mas agora temos que fazer mais, de forma mais sofisticada, de forma mais eficiente e mais eficaz, cuidando da qualidade e da excelência. E precisamos de um presidente capaz de mobilizar a nação global cabo-verdiana, as ilhas e a diáspora, para projetar o país, para acelerarmos o ritmo de transformação de Cabo Verde e conseguirmos assim o desenvolvimento sustentável no horizonte 2030.
Esta é a terceira vez que entra na corrida. O que é que leva o cidadão Carlos Veiga a concorrer às eleições presidenciais de 2021?
Leva-me a vontade de contribuir para, com outras pessoas, com outras instituições, contribuir para, enfim, ultrapassarmos as enormes dificuldades por que passamos neste momento, devidas sobretudo à pandemia da Covid. Então eu acho que há os desafios de ganhar essa batalha com a Covid, há o desafio de consolidar as instituições democráticas e há o desafio de lançar de novo as bases para um desenvolvimento que seja seguro, e acredito que tem condições para desempenhar as funções de Presidente da República nessas condições, nesse contexto, se calhar melhor do que sempre. Agora, com a minha experiência, as minhas vivências e os meus conhecimentos, eu julgo que posso contribuir para que o país ultrapasse esta situação difícil, unindo, para podermos avançar.
No nosso sistema político, o Presidente da República não tem poderes executivos. Que mais-valia e papel pode desempenhar na melhoria da vida das populações e o normal funcionamento das instituições do Presidente da República?
O Presidente da República é árbitro, e quer ser um árbitro imparcial do jogo político. Mas o Presidente da República também pode exercer uma forte magistratura de influência. E eu quero ser não só o embaixador primeiro da República para levar Cabo Verde ao mundo e trazer o mundo a Cabo Verde, para mobilizar a nação global cabo-verdiana. Temos milhares de médicos, especialistas, professores universitários, investigadores, atletas, etc., na diáspora, que podemos mobilizar para aproveitar toda esta riqueza humana e colocá-la ao serviço do desenvolvimento de Cabo Verde. Mas também eu quero ser um ouvidor geral da República, para ouvir todas as ilhas, ouvir o governo, os partidos políticos, a oposição democrática, as igrejas, os sindicatos, as empresas, enfim, a sociedade civil, e colocar as suas exigências e reivindicações na agenda política e trabalhar para que essa agenda seja implementada. Ou seja, um presidente presente, atuante, capaz de ir ao encontro da sociedade civil, promover o diálogo, a construção de consensos e sobretudo, um presidente que une, que cuida, um presidente que aconselha, que sugere e que ajuda o país a encontrar as melhores soluções para acelerarmos o ritmo de transformação e desenvolvimento de Cabo Verde.
O Presidente da República no nosso sistema não tem poderes executivos. Eu pergunto-lhe que mais-valia em papel pode desempenhar o Presidente da República.
O Presidente da República, para além de ter algumas funções definidas, portanto, como a da representação interna e externa da República, como a de ser o chefe, o Comandante Supremo das Forças Armadas, de ter poderes para situações de ruptura do funcionamento do sistema, tem também a função do guardião da Constituição, portanto, ele deve cumprir, fazer cumprir a Constituição por todos, e tem uma capacidade de fazer uma magistratura de influência que pode ajudar bastante, pode também bloquear, obviamente, mas se bem exercida pode ajudar a encontrar os consensos necessários para fazer face aos grandes problemas que nós temos. Ele é um morador, ele tem que garantir que o sistema funcione regularmente e a Constituição dá-lhe poderes para agir quando considera que o sistema não está a funcionar regularmente. Essas são competências de, digamos assim, de ruptura, mas eu penso que mesmo fora dessas competências, mesmo no funcionamento normal do sistema, tem uma capacidade de influenciação que é bastante grande.
As eleições presidenciais em Cabo Verde são os cidadãos que concorrem, mas a prática mostra-nos que há forte envolvimento dos partidos políticos. Não acha que a interferência excessiva dos principais partidos pode interferir na atividade do Presidente quando ele for eleito, José Maria Neves?
A grande questão é que a candidatura presidencial é uma candidatura cidadã, não é uma candidatura partidária. Os partidos políticos podem apoiar e são importantes porque também são grupos de cidadãos comprometidos com determinadas causas e ideais. Mas a campanha presidencial deve ser uma campanha cívica de debate de ideias e não deve ser partidarizada, porque o presidente é o árbitro e deve ser um árbitro imparcial, deve estar aberto a todos, deve ter uma perspectiva de inclusão, e de modo que o importante é que as candidaturas não se transformem em armas de arremesso dos partidos políticos. E é esse esforço que nós temos feito, e não partidarizar a campanha, não reeditar em outubro as disputas político-partidárias de abril, quando houve as legislativas, e procurar abrir-se a todas as sensibilidades políticas e sociais.
Mas a cultura prática tem-nos levado a isso, José Maria Neves, nas anteriores eleições.
Claro, mas se reparar, eu tenho desde a designação dos mandatários até o discurso da campanha eleitoral, eu pessoalmente tenho feito uma campanha suprapartidária, tenho o apoio do principal partido da oposição, o PSV, que é um apoio muito importante, mas não partidarizo a campanha eleitoral para as presidenciais, porque isso prejudica a política e prejudica os políticos e prejudica o órgão presidente da República. De modo que acho que temos que fazer pedagogia política, temos que ir aprendendo com os nossos erros e fazer uma campanha aberta, uma campanha elevada de discussão de ideias e uma campanha com muita leveza de espírito, sem muita partidarização.
Dr. Carlos Veiga, as eleições presidenciais em Cabo Verde são os cidadãos que concorrem, mas a prática mostra-nos que há forte envolvimento dos partidos políticos. Não acha que a interferência excessiva dos principais partidos pode interferir na atividade do presidente quando ele for eleito?
Para os partidos são essenciais em democracia, pois a questão trata-se de eleger uma pessoa, uma personalidade, né? E uma personalidade que deve ter a capacidade de agir com independência de espírito. Eu fui um dos autores da Constituição, eu ajudei a desenhar o Presidente da República, eu sei que a Constituição quer que o Presidente da República seja uma pessoa com independência de espírito, mas seja uma pessoa que seja capaz de ser um moderador do sistema. Eu sou independente estruturalmente, pela minha educação familiar, pelo curso superior que eu escolhi, pela minha profissão de advogado, pelas funções de liderança que eu desempenhei, eu sou sempre uma pessoa com independência de espírito. Portanto, a circunstância de eu ter apoio de partidos não vai pôr em causa a minha independência de espírito. Minha independência de espírito deve permitir-me que eu discerna, de facto, aquilo que é essencial e aquilo que a Constituição estabelece. Eu penso que este discurso da influenciação dos partidos não tem cabimento numa democracia. Os partidos são essenciais para a democracia. Eles têm todo o direito de apoiar os candidatos às presidenciais, mas sabem, aqueles que apoiam, sabem que o presidente será suprapartidário e que ele agirá com independência de espírito, no meu caso, pelo menos. Repare, Dr. Mascarenhas Monteiro foi apoiado pelo MPD. Dr. Mascarenhas Monteiro não foi independente. Dr. Jorge Carlos Fonseca foi apoiado pelo MPD. Ele não foi independente. Eu penso que temos que ver as pessoas. Se alguém faz essa interpretação, é porque ele não é independente. Eu não faço essa interpretação. Eu posso ser apoiado, mas quem me apoia sabe que eu sou independente. E, portanto, eu conheço a Constituição, eu sei o que a Constituição quer do Presidente da República e eu aplico aquilo que a Constituição quer do Presidente da República, agindo com independência de espírito, mas procurando unir os cabo-verdianos naquilo que sejam as matérias que exigem um consenso alargado. Não há incompatibilidade em agirmos para unir e agirmos com a independência de espírito. Eu acho que isso depende muito das pessoas, por isso é que a eleição do Presidente é unipessoal, é uma personalidade. E é uma personalidade que tem que assegurar que, na realidade, é independente. E o facto de ter pertencido ou de ter liderado um partido não quer dizer que ele não seja independente em várias funções. E eu, repare, de base, eu sou advogado. Portanto, independente de tudo.
O que pode fazer ou o que deve fazer o PR para responder aos verdadeiros anseios do país e do povo, José Maria Neves?
Estarei a ouvir atentamente as reivindicações das pessoas. O que eu tenho dito é que o Presidente não governa, mas o Presidente não é surdo, não é cego e não é mudo. O Presidente pode ouvir, pode ver e pode falar. E o Presidente deve, enquanto árbitro, advertir quando necessário, dar cartão amarelo quando necessário, se a falta for muito grave, dar o cartão vermelho. O Presidente não pode apitar apenas no balneário. O Presidente tem que apitar dentro do campo, tem de acompanhar todas as jogadas, ajuizar todos os lances e tomar a melhor decisão em cada momento. Mas o Presidente deve também aconselhar, deve sugerir. O Presidente deve ser, não só fiscalizar o jogo político, mas também deve ser um apaziguador de conflitos. E portanto, é nesta linha que eu devo exercer a função presidencial e há também questões importantes da vida política nacional, como a reforma do Estado, a reforma da administração pública, toda a problemática da justiça, dos transportes, da transição digital, transição energética, o emprego, a pobreza, as desigualdades, devem ser preocupações permanentes do Presidente da República, e o Presidente que vigia o cumprimento da Constituição deve ver com as autoridades nacionais e locais a melhor forma de dar seguimento a essas questões. E em termos de magistratura de influência, não há limite ao exercício da função presidencial.
Caso José Maria Pereira das Neves seja eleito Presidente da República de Cabo Verde, quais serão as prioridades da sua presidência?
Basicamente, tenho insistido na reconstrução do país na pós-pandemia e concluir a campanha de vacinação e mobilizar parcerias para a retoma do crescimento económico, o emprego, o combate à pobreza e às desigualdades, e depois unir a nação global para acelerarmos o passo no processo de modernização e desenvolvimento do país. Temos que construir um país moderno, próspero, justo, com oportunidades para todos, e isso exige muito trabalho, exige mais excelência, mais qualidade, mais sofisticação, mais eficiência, mais eficácia, e o Presidente pode mobilizar a nação para este novo momento, para este novo momento de Cabo Verde. Estas serão as minhas prioridades.
O que deve fazer o chefe de Estado para responder aos anseios do povo?
Bom, repara, o povo votou, escolheu uma maioria no Parlamento, escolheu quem governa o país. Esse governo apresentou um programa que foi aprovado pelo Parlamento. O que o Presidente tem que fazer é trabalhar em parceria com os restantes órgãos de soberania para que o sistema funcione normalmente. Portanto, para que esse programa do governo, de facto, seja cumprido, seja executado plenamente. Mas isso tem que ser feito no quadro da Constituição. E a Constituição tem orientações em quase todas as áreas, das políticas económicas às sociais, que permitem ao Presidente fazer uma magistratura de influência. Eu conheço muito bem a Constituição, em cada uma das políticas sociais ou económicas. Eu tenho bem presente as orientações da Constituição e vou, através dessas orientações e com legitimidade nessas orientações, exercer uma influência para que a Constituição seja cumprida. Esse é o papel do Presidente. É o papel principal do Presidente, é ser guardião da Constituição, cumprir e fazer cumprir a Constituição. Portanto, penso que há todas as condições para que isso seja feito. Tem sido, aliás, de um modo geral, feito pelos Presidentes, mas eu acredito que posso ainda fazer mais, mesmo. Porque até tenho, de alguma forma, essa obrigação pelo meu conhecimento e a minha prática sobre as questões constitucionais.
Caso Carlos Veiga seja eleito Presidente, quais serão as prioridades, as linhas de força da sua magistratura, da sua presidência?
Como digo, o Presidente da República não tem programa. O programa do Presidente da República é a Constituição. Portanto, se você percorrer a Constituição, vai encontrar, em relação às diversas políticas sociais que existem, em relação a diversos estratos da população, da juventude, da mulher, das crianças, da terceira idade, em relação a um conjunto de direitos fundamentais, direito à cultura, direito ao desporto, e vários outros, direito à habitação, e vários outros, vai encontrar orientações muito precisas, e essas orientações é que são o programa do Presidente da República. E, portanto, esse programa vai ser aplicado, portanto, a Constituição vai ser aplicada na magistratura de influência em relação a três grandes desafios que Cabo Verde tem neste momento. O primeiro desafio é o de vencer a pandemia da Covid, né? O segundo desafio é de consolidar as instituições democráticas, e essas duas coisas devem levar ao terceiro desafio, que é o de fazer Cabo Verde entrar, portanto, num caminho de desenvolvimento que melhore as condições de vida dos cabo-verdianos e que seja feito em estabilidade.
Doutor, a justiça muito falada, muito badalada. Disse aqui que já foi magistrado, procurador-geral da República, advogado. Caso seja Presidente da República, o que é que pode fazer mais para melhorar a justiça que muito se clama no país?
Mais uma vez, a Constituição diz o que quer da justiça. Diz que quer uma justiça independente, quer uma justiça competente, portanto, que aplique a lei e a Constituição, quer uma justiça efetiva, portanto, uma justiça que não se compadece com morosidades e com omissões de decisão em relação aos processos que são apresentados, quer uma justiça em que a sociedade possa confiar, não é? Portanto, o Presidente da República, com essas linhas de orientação, pode exercer, sim, uma magistratura de influência relativamente assertiva, digamos assim, para que a justiça funcione de forma diferente. E mais, o Presidente da República participa da composição do autogoverno da justiça, dos órgãos superiores, da administração de justiça. O Presidente participa, nomeia o Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o Procurador-Geral da República, mais membros do Conselho Superior da Magistratura. Portanto, quando nomeia, ele tem que nomear na base de perfis que garantam que a justiça vai ser essa que a Constituição quer. Independente mesmo, competente, portanto, capaz de aplicar bem as leis e a Constituição, e efetiva, portanto, que seja capaz de ultrapassar a morosidade processual. Isso vai exigir que o Presidente, portanto, exerça uma influência no Parlamento, se o problema é de legislação, exerça sobre o Governo, se o problema é de recursos para a Justiça, e vai exigir também um diálogo muito forte com o autogoverno da Justiça, se o problema é dos próprios operadores da Justiça, desde os magistrados aos advogados e aos funcionários, os oficiais de Justiça. Portanto, o Presidente da República, face à análise que ele faz da situação e às orientações que vêm da Constituição, e com esta capacidade que ele tem de intervir na composição do autogoverno da Justiça, portanto, a possibilidade de dialogar diretamente com esse autogoverno da Justiça, penso que pode fazer muito para a Justiça.
Eugênio Teixeira, correspondente da Voz da América na Cidade da Praia, em conversa com os dois principais candidatos presidenciais à eleição 17 de outubro, Carlos Veiga e José Maria Neves, termina aqui mais uma edição da Agenda Africana.